Hoje é segunda-feira, dia de aprendermos um pouco mais sobre educação financeira aqui no Em Boa Companhia, com o nosso consultor, o economista Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso. E aí, Fred, bom dia para você.
Bom dia, Pedro. Como vai? Tudo bem?
Tudo jóia.
Bom dia, ouvinte aí também.
Ô, Fred, olha só. Vira e mexe, nós somos bombardeados com essas notícias do Banco Central, do aumento da taxa de juros. E na semana passada, a gente viu que essa taxa pulou para 11,75%, a maior aí dos últimos anos. E aí o ouvinte, e até mesmo a gente aqui, fica se perguntando, né? O que essa taxa influencia no nosso dia a dia? O que é essa tal de Selic? Que comitê é esse, né, de política monetária do Banco Central? Eles que definem esse aumento? Vamos começar então explicando aí para o ouvinte do Em Boa Companhia. Que importância que a Selic tem no nosso dia a dia?
É importante. É a taxa que governa aí, o mercado financeiro, é a taxa que faz com que as pessoas queiram aplicar mais, ou encarece o custo da dívida que você, ouvinte aí que está nos escutando, tem com o banco. Muitas vezes, quando a Selic sobe, a sua dívida fica mais cara, ou a sua aplicação também passa a render um pouco mais, tá? Então, é a maneira que o governo usa, uma das maneiras que o governo usa para poder controlar a inflação, por exemplo, é subir a taxa de juros. A gente está vendo aí, né, você, dona de casa, aí está vendo aí que os preços andam subindo, a inflação de serviço também, né, o custo do barbeiro, o custo do salão de beleza, dos bares e das saídas noturnas tem crescido, e aí o governo vai lá e aumenta um pouco a taxa de juros para fazer com que as pessoas poupem mais e gastem menos. Quando ele aumenta a taxa de juros, o que acontece? Seu rendimento financeiro prometido, ele aumenta, porque os juros é mais alto, quer dizer, vale mais a pena poupar, investir, fazer uma aplicação financeira, e quanto mais você poupa, menos você gasta. Quanto menos você gasta, né, menos demanda, menos consumo, e maior a possibilidade dos preços continuarem subindo, ou seja, que a inflação continue subindo. A lógica é mais ou menos essa.
Essa taxa é uma das maiores do mundo, não é?
Sim, eu acho que perde apenas para a Turquia, salvo engano. Se não for a maior, é a segunda ou terceira maior. É um negócio muito, muito alto.
E aí a gente tem uma série de consequências, né, desse aumento da taxa, principalmente na questão de quem está querendo poupar, digamos assim. A gente sabe que aqui no Em Boa Companhia a gente está para ensinar para o nosso ouvinte a economizar na maioria das vezes, mas e aí para o pessoal aplicar agora, a poupança está mais rentável com esse aumento aí da taxa Selic? Como é que você analisa isso, Fred?
A pergunta ela sempre aparece, né? Onde é que eu coloco o que sobrou do meu dinheiro? Com o aumento da Selic, né, esse 11,75 que você falou aí, Pedro, o que acontece é que a poupança ela passa a ser menos atraente. A poupança ela oferece uma taxa de remuneração de TR mais 0,5% ao mês, né?
TR é o quê?
A taxa referencial de juros, é uma outra taxa, são várias taxas, né? Mas a TR ela é bem mais baixinha. Então, o que interessa é para o ouvinte saber que um depósito de poupança hoje, vamos supor que a gente faça uma. Sobrou 10 mil reais aí, uma beleza, né? O ouvinte está bem, está com a poupança e ele quer aplicar. Então, fiz uma continha rápida aqui para tentar ajudar as pessoas a tomarem decisão. E 10 mil reais investidos hoje, né, daqui um ano, ele vai valer R$ 10.740 na poupança.
Então, em um ano, ele rendeu R$ 740. Se eu
Exatamente.
apliquei hoje 10 mil, mês de dezembro de 2014, em dezembro de 2015, eu vou ter 10.740.
Isso aí. O que equivale a 7,4% ao ano. Aquele 11,75% que você falou, que é a taxa Selic, né? A poupança ela paga 7,4%. Ah, é menos. É menos, né? E por isso que eu falei, quanto mais a taxa de juros, essa taxa Selic sobe, menos interessante fica a poupança. Para o ouvinte também saber, fiz uma pequena conta aqui em fundo de investimento, né? Um fundo de investimento financeiro, desse que você chega no banco também, o seu gerente muitas vezes te oferece, né? Ah, aplica aqui nessa, compra uma cota do fundo de investimento aqui e você coloca lá no FIF. Esse fundo de investimento pós-fixado, com uma taxa de administração de 1,5% ao ano, que é o custo que o banco te cobra para administrar o seu dinheiro, a taxa de administração, que é uma coisa muito importante, aí o ouvinte tem que estar sempre atento.
Isso não tem nada a ver com aquela mensalidade que você paga para ter uma conta no banco, não, né?
Aquela lá é uma tarifa de manutenção de conta corrente, uma tarifa de prestação de serviço bancário, 30 e poucos reais, 20 e poucos reais, depende do plano que você tem, né, do pacote de tarifa. Isso aqui é uma taxa de administração da aplicação.
Fundo de investimento.
Do fundo de investimento. Então, você põe lá 10 mil reais no fundo de investimento, tá? Pós-fixado, e daqui a um ano também, do mesmo jeito, né? Você terá 10.780 reais.
40 reais a mais do que na poupança.
40 reais a mais do que na poupança.
Esses fundos é tipo CDB, CDI, são essas coisas assim?
Não, CDB é um título que você compra do banco. Um fundo é uma aplicação diferente de um CDB. Um CDB também pode ser uma aplicação alternativa, que também quer dizer, você chega lá com seus 10 mil. Ah, a poupança daqui a um ano eu vou ter 10.740. O fundo de administração...
10.780.
Note bem, depende do fundo, depende da taxa de administração. Fundamental observar quando vai fazer uma aplicação em fundo de investimento qual é a taxa de administração que o banco está te cobrando.
Cobra.
Esses 1,5% que eu falei, que quase que iguala aí o fundo de investimento com a poupança, é uma taxa de administração que dá para encontrar. O ouvinte, mesmo um pequeno investidor de varejo, ele acha isso em vários bancos, tá? Mas precisa procurar. Não é qualquer um que você chega lá e sai colocando dinheiro. Tem fundos de administração que te... fundos de investimento, desculpa, que te cobram taxas de administração bem maiores, 2, 2,5, 3, 3,5. E aí, quanto maior a taxa de administração cobrada, menor o rendimento que você vai ter, né, da sua aplicação.
Essas taxas, elas são reduzidas desse valor, por exemplo, dos 10 mil que eu apliquei?
São reduzidas do rendimento, na
Entendi.
Verdade. Né?
São desses 780,
isso,
digamos assim.
Eles partem de mais de 800, 900 e vão comendo uma parte que fica com o banco, que é o que ele te cobra para administrar, né, o seu dinheiro. O CDB também, que é uma, você falou, Pedro, é uma outra aplicação alternativa, vamos dizer assim. Você, para equivaler aí a poupança, você teria que receber 80% do CDI. Pô, mas que negócio complicado, CDB, CDI. CDB é o título, o 80% do CDI é a remuneração prometida. Sempre que você contrata com o seu banco um CDB, o seu gerente bancário vai te dizer, ó, tudo bem, você coloca os 10 mil aqui, né, e eu vou, a taxa que eu vou te pagar é X% do CDI. CDI é mais uma taxa de juros referencial do mercado. Puxa, isso é complicado? É meio complicado mesmo, eu admito. O que é importante para você que está ouvindo e agora entender? Não precisa de entender como é que funcionam todas essas taxas, mas se você quer fazer uma aplicação em CDB, né, para ganhar da poupança, agora que o juro está 11,75, exige aí, 80% do CDI. Se o seu gerente oferecer, até cotei hoje antes na sexta-feira antes do programa, e tinha bancos aí, grandes bancos, oferecendo 70%, 72% do CDI. Aí não vale a pena, né? Aí é preferível ficar na poupança. Então, da mesma forma que lá no fundo de investimento, se o seu banco só te oferece um fundo de investimento com uma taxa de administração altíssima, de 3%, 3,5%, né? Aí o fundo passa a ser desvantajoso em relação à poupança. Tá? Ou seja, grosso modo, a poupança tá ficando cada vez menos interessante. Né? O aplicador consegue com facilidade achar aplicações alternativas que vão dar 50, 100, 100 e poucos reais a mais dentro desse horizonte de um ano, tá? Uma terceira que também eu comentei com vocês em um outro programa é o Tesouro Direto, que é um programa através do qual você consegue comprar títulos do governo, Né? Então, só para vocês terem ideia, comprando um título do governo daqui a um ano, ao invés dos 10.740, aplicando 10 mil, né? Sempre com a mesma aplicação hoje e comparando daqui a um ano. Ao invés dos mesmos 10.740 da poupança, a gente teria algo em torno de 10.900 lá no Tesouro Direto. Tá? Então, assim, já
cento e poucos reais a mais.
É, já é alguma coisa a mais. Já, no meu entender, acho que já vale a pena gastar aí, sei lá, uma hora de para abrir lá a conta com o Tesouro e fazer a aplicação, porque você já consegue um troquinho a mais.
Agora, ô Fred, agora, a pergunta também que eu acho que até como cidadão, né, como uma pessoa que tem conta no banco faz, a aplicação no Tesouro Direto, ela vai render mais, mas ela é segura? Porque a poupança, todo mundo fala que rende pouco, mas é uma garantia. Seu dinheiro está ali, está rendendo pouquinho, mas é aquele ditado de grão em grão, a galinha enche o papo. Se eu aplico, por exemplo, no Tesouro Direto, vai ter uma rentabilidade maior, mas pode acontecer, sei lá, as ações da Petrobras começam a cair, isso vai influenciar no Tesouro e, consequentemente, eu vou perder dinheiro. Esse medo da população, eu acho, de aplicar num fundo e que pode ser uma coisa de risco, e aí eu vou, no final das contas, sair com menos dinheiro do que eu tinha quando eu apliquei, isso é uma coisa que procede ou não?
Não, na verdade não, Pedro. O risco lá é equivalente. E aí, quando eu construí esse exemplozinho para falar para vocês aqui, na verdade estou tratando de três aplicações que eu acho que tem um risco, não é idêntico, né? Idêntico não é, mas ele é muito parecido entre as três. O Tesouro é uma aplicação bem, bem segura, acho que não há esse risco de estar... recomendando nada que não seja seguro. Tanto é que eu não trouxe outras coisas aqui que poderiam gerar 11 mil, 11.500, 12, quer dizer, rendimentos
mas tem,
muito
né?
maiores.
Tem essas aplicações.
Tá cheio de coisa aí, mas eu não, né? Quer dizer, a gente tem que comparar coisas que são comparáveis. Acho que esse é que eu
posso. Claro. Tá? Conversar muito também com o gerente, né? Explicar, para ele tentar te dar também um norte, né? Um rumo.
É, essa conversa com o gerente.
Ele vai querer te empurrar a coisa do banco, né?
Às vezes acontece, infelizmente é uma coisa que a gente tem que admitir também, que muitas vezes o gerente tem que bater meta, muitas vezes o gerente acaba te vendendo uma coisa que não é o melhor para você, que é o melhor para ele. A gente também já falou sobre isso um pouco aqui. E aí vale, mais uma vez, um pouco de educação, de diligência aí do ouvinte. Eu costumo dizer para o pessoal sempre o seguinte: você sai de casa todo dia cedo para ir trabalhar, né? Volta tarde. Às vezes não encontra com a tua mulher, com teus filhos, não consegue colocá-los na cama. Para quê? Para trabalhar. Por que você trabalha? Bom, tem os felizardos que trabalham porque adoram trabalhar. Se realizam, se sentem melhor no trabalho do que em casa. Mas a maioria das pessoas trabalha porque... para ganhar o dinheiro.
Para ganhar dinheiro e sobreviver,
pra
né?
Para sobreviver. Aí, pô, você gasta lá quantas horas por mês? 200 e tantas horas por mês, né? Quer dizer, grande parte da sua vida útil no trabalho. Para ganhar um salário. Para ganhar, sei lá, R$2.000, R$3.000 por mês. Aí você pega e toma uma decisão financeira ruim e entrega 200, R$300 desses R$2.000, R$3.000 que você ganhou no mês, ou seja, 10% do seu salário... para o banco ou para o gerente, de graça, sem precisar. Aí, assim, para mim, eu não consigo entender por que as pessoas não dedicam um pouquinho de tempo que seja para escolher melhor aqueles produtos que estão contratando. Afinal de contas, é como se você estivesse jogando fora, né? 10%, ou seja, 2, 3 dias seus para entregar para o banco através de uma decisão mal feita.
É, assim como você vai no supermercado, escolhe um produto, lê o rótulo, vê qual que está com preço melhor, é a mesma coisa com o seu banco, né? Tem que verificar direitinho qual a aplicação, ler, se informar. E o quadro aqui, Educando Seu Bolso, é muito nesse sentido, né, Fred? É mostrar para o nosso ouvinte aí, pelo menos, dar um rumo, jogar aí uma centelha de luz ali para iluminar o caminho, porque, afinal de contas, né, dinheiro é muito bom, tem aquele ditado que não traz felicidade, compra, né? Mas a gente sabe também que ele é importante, nós vivemos num mundo capitalista e é claro, né, a gente precisa do dinheiro mesmo. Então, resumindo aí o nosso bate-papo, né, pesquisar, mas o melhor ainda seria poupar, não gastar, né? Seria não gastar com bobagens, excessivamente.
É, Então, vamos lá. Resumindo, sim, a poupança ela está menos atraente. Tanto é assim que também semana passada saiu um relatório do Banco Central dizendo que, que houve a menor captação da poupança nos últimos 3 anos. Quando ela começa a captar menos recurso, o todo da poupança, significa que as pessoas estão começando a perceber que ela está rendendo menos, né, do que outras aplicações. Então, é o que está acontecendo. Agora, para tentar voltar na tua pergunta, ou seja, resumindo, poupe. Poupe antes. Pague, a gente costuma falar também lá no blog, pague a você mesmo antes de pagar aos outros. O que, que quer dizer isso? Bom, pega 5% do seu salário, que seja. Ah, é pouco. É pouco, mas é alguma coisa. É pouco, mas cria um conceito, cria uma disciplina, né? Muda a tua maneira de pensar. Pega 5%, 10% do seu salário e poupa. Ah, mas ele me falou que a poupança está ruim e eu preciso entender direito o resto antes de escolher uma aplicação boa. Põe na poupança. Tá certo? Enquanto você está pensando, põe na poupança.
Não adianta também deixar debaixo do colchão ou dentro de um cofrinho lá, né? Tem histórias incríveis de gente que guarda no colchão, aí depois deu cupim, comeu o dinheiro todo, então aconteceu alguma coisa, uma enchente, levou. É triste os casos assim. A gente ri, mas não é para rir, né? Mas acontece.
Acontece, E aí a segurança em casa é menor, né? Você pode infelizmente acontecer um assalto.
Ser roubado.
Outra coisa que você tem que considerar também é o seguinte, no colchão ele não está rendendo. Note bem, aqui você ganhou 700, 800, 900 reais num ano sem fazer nada. Ao invés de guardar no colchão, você pôs no banco e você ganhou. Pô, 900 prata num ano é dinheiro, né? Nesses exemplos que a gente deu aí. Mas só para voltar no ponto e fechar aqui, que nós estamos terminando o nosso tempo, enquanto você está formando opinião, se às vezes ficou um pouco complicado aqui a nossa conversa hoje, porque é meio, às vezes, chato de falar desses CDB, CDI, taxa de administração.
Um assunto meio espinhoso.
Bem chatinho mesmo, Mas põe na poupança. Põe lá, não está espetacular lá, mas está melhor lá do que no colchão. Uhum. E aí, aos poucos, você vai se familiarizando com outras aplicações e migra. E essa é uma vantagem que a poupança tem. Você consegue tirar de lá e realocar, ou seja, reaplicar, né, mudar de aplicação com facilidade, sem imposto de renda, né, sem os custos associados aí a outras aplicações. O importante é isso mesmo que você falou, Pedro. Poupe. Não deixe de poupar. É importantíssimo, 5%, 10% do seu salário sempre. Faça chuva ou faça sol. Construa uma reserva, né, para te ajudar daqui a pouco, quando você precisar, quando você tiver um gasto extraordinário para fazer.
Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então a gente está aqui para te ajudar também. E outras informações, mais dicas, lá no blog educandoseubolso.blog.br. O Frederico Torres e uma equipe aí, né, de economistas e outros profissionais ajudando aí no dia a dia para a gente aprender a lidar melhor aí com o dinheiro.
Vamos tentar, é um prazer estar aqui mais uma vez, espero que o ouvinte esteja aproveitando, manda dúvida aí para a gente, que é um prazer responder as dúvidas do pessoal também.
Então, gente, é só entrar lá no nosso site também, em confidencia.com.br, clica no link do Em Boa Companhia, tem um espaço lá para você mandar o seu recado para a gente, ou então ligue no nosso telefone do ouvinte, que é o 3298-3440. Fred, boa semana para você, até segunda-feira que vem.
Grande abraço, Pedro. Valeu, obrigado.